Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, estamos cada dia mais próximo da nossa redenção, né? Perto da nossa bem-aventurança em Cristo Jesus. De fato, Jesus falou para os discípulos, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, os que não viram em carne, né, com seus olhos físicos. E nós não vimos o Senhor com olhos físicos. E não conhecemos o Senhor, a não ser pelo que diz as Escrituras. Mas nós somos bem-aventurados porque nós podemos ter uma experiência de ver o Senhor com os olhos espirituais, né? Como o Enéas estava colocando, João Batista contemplou o Senhor com seus olhos na primeira vez. Na segunda vez, ele já prestou atenção, ele pôs sua alma em funcionamento para tentar saber um pouco mais daquela pessoa que estava diante dele. Mas ele não conseguiu a verdadeira revelação, né, se não fosse pelo Espírito e pelo órgão que nós temos, que é o Espírito. Um homem regenerado, ele tem condições de ter a revelação de Deus, mas um homem não regenerado, diz a Bíblia que ele não sabe nada das coisas de Deus. O homem natural não entende nada. Então, a vida eterna se processa por um conhecimento espiritual no espírito, no nosso espírito. E realmente Cristo é conhecido assim. A vida eterna é esta, que conheçamos a Deus e a Jesus Cristo, a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem ele enviou. É interessante que nesse capítulo de João não há lugar na Bíblia que fale mais profundamente da vida da igreja do que aqui. Porque primeiro ele começa falando da vida eterna e que Deus é o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou, que são um. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Primeiro, o Senhor já começa mostrando o fundamento da nossa unidade. Só conhecemos o fundamento da nossa unidade quando realmente conhecemos a Deus. Quando conhecemos a Deus e temos a vida eterna. Nós não podemos fundamentar nossa unidade numa relação social, por exemplo. Fundamentar nossa unidade num aspecto de reunião apenas. Não. Devemos fundamentar a nossa unidade no fundamento de vida, que é o conhecimento de Deus. Aí nós temos a verdadeira unidade. Tanto é que neste capítulo é o único capítulo da Bíblia que Jesus fala da unidade de forma mais profunda e o que ela representa diante de Deus. Ela realmente traz um testemunho de que a vida de Deus está ali fluindo. Quando Jesus diz, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha, aqui mostra a glória da unidade que tinha contigo antes que o mundo existisse. uma glória junto. Hoje a igreja está um pouco empobrecida, porque os fundamentos de unidade que são colocados são entendimentos doutrinários e não a pessoa e glória de Deus, o Pai e de Jesus Cristo. E por isso nós temos tido tantos problemas na edificação da igreja. O dia em que todos os olhos estiverem na glória do Pai e do Filho, convencidos pelo Espírito, realmente a unidade vai ser manifesta. Jesus sabia que uma glória sozinha, pessoal, é menor do que uma glória junto. Então, por isso ele disse, a glória que eu tinha contigo. A divindade nunca manifesta-se em glória sozinha. Por isso que o Senhor Jesus está dando aqui, na verdade, essa oração aqui é uma oração sacerdotal, é o sacerdócio real em funcionamento. E esta oração, na verdade, é um verdadeiro ensino. É o maior sermão de Jesus e mais profundo que ele ministrou apenas na oração. Oxalá nós ouvíssemos todas as orações do Senhor Jesus quando ele estava sozinho e nós escutando, íamos aprender muita teologia profunda, mas também simples de compreender. Porque o Senhor Jesus fala aqui teologicamente, ele diz que assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, bom, eu me contentaria só com ele ter falado isso, em dizer que veio para que dê vida eterna. Bom, pensaria, bom, se Jesus dá a vida eterna, para mim já está explicado. Mas também eu poderia estar compreendendo vida eterna como apenas um aumento de dias, ou a capacidade de não morrer mais. Não, mas não trata-se disto. Jesus explica como que está explicando para uma criança. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então não fica dúvida que a vida que Jesus veio trazer é a vida do seu próprio Pai, é a vida de Deus. Existe uma vida biológica, existe uma vida psique, que é a vida da alma, a vida biológica é a vida natural, orgânica, corpo, carne, osso e sangue, a vida psique é a vida da alma, uma vida mental, e tem a vida Zoe, que é a vida de Deus. Foi isso que Jesus veio trazer. A qualidade desta vida é indestrutível, incorruptível, porque ela é a própria vida de Deus. Não trata-se de contagem de dias ou longura de anos, mas trata-se de a revelação do próprio Deus, a vida dele. E essa vida, ele falou que estava com o Pai e nos foi manifestada. E essa comunhão, nós somos chamados para essa comunhão, a comunhão desse conhecimento. Glória a Deus por isso. Jesus, nesse capítulo, considerando assim ele o sumo sacerdote, ele levanta os olhos para o céu, né? O sacerdote real, ele deve estar sempre ligado é onde está ali o trono da graça. E Jesus levantou os olhos ao céu como um verdadeiro sumo sacerdote, levantando os olhos para o Pai. Então, ele levantou os olhos ao santuário do céu e ele vê a glória do seu Pai. E ele quer ser glorificado. Mas o seu coração está centrado em glorificar o Pai. Por quê? Porque Jesus não é como nós. Quando nós alcançamos uma glória, nós queremos só para nós. Mas o propósito de Jesus é glorificar o Pai. O Pai é o foco do seu coração, o amor do seu coração, assim como o Filho é o amor do coração do Pai. Mas nós vemos aqui, em Romanos 15, que mostra que Jesus nunca agradou a si mesmo. Nada foi profano nele. Quando ele queria a glória, não era para si mesmo. Verso 3 de Romanos 15 diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Este é o verdadeiro sacerdote que nunca agradou a si próprio. Esta, a vida sacerdotal, é uma vida que está para agradar a Deus e se compadecer ternamente dos ignorantes e errados, daqueles que estão sentenciados à morte, daqueles que não conhecem a Deus. E foi para isto que Cristo veio. O livro de João todo foi escrito para mostrar que Jesus Cristo veio trazer o conhecimento do Pai. Ele veio trazer o conhecimento da glória do Pai. E nesta glória ele é glorificado. Então, diz a Bíblia também em Hebreus 5, verso 4 e 5, que ele não se glorificou a si mesmo. Vamos ver em Hebreus 5, verso 4 e 5. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Aqui está mostrando o sacerdócio levítico, sacerdócio da lei, o sacerdócio terreno, o sacerdócio sombra, figura daquele verdadeiro sacerdócio que viria, que é o sacerdócio de Cristo. No 5 diz, aqui fala, no 4 diz que ninguém toma para si esta honra, quer dizer, uma honra, ser um sacerdócio, senão o que é chamado por Deus como Arão, Arão o sumo sacerdote. Daí o verso 5 diz, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí. Este é o verdadeiro sacerdócio, aquele que glorifica o Deus verdadeiro. Este é o verdadeiro sacerdócio. Então, Jesus não se glorificou a si mesmo, Jesus não agradou a si mesmo. Será que nós temos esse caráter? Será que o Espírito Santo já revelou esse caráter em nós? Será que não trabalhamos para a nossa própria glória? Será que temos, de fato, glorificado o Senhor, que é digno de glória e de honra? Ou passamos a vida buscando uma satisfação para nós mesmos? Também, vamos ver Arão no Antigo Testamento, como ele se vestiu de glória. Êxodo 28, verso 2 e 40. Então, estou falando do sacerdócio porque a oração de João 17, que Jesus fez, é porque ele entrou no santuário e começou antecipadamente a fazer intercessão por nós. Então, verso 2 do capítulo 28 de Êxodo diz assim: E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Agora, verso 40. Diz: Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Bom, veja algo interessante. Se Arão foi revestido de glória, ele representa Jesus Cristo. Então, os filhos de Arão representam a igreja, também convidada para o mesmo sacerdócio, introduzida para esta mesma glória que Jesus tem assumido agora, né, nos céus perante Deus, a interceder por nós. Todo momento, todo instante, ele está ali se apresentando, oferecendo súplicas por nós, fazendo intercessão por nós, apresentando perante Deus o seu próprio sangue, não o sangue alheio, nem sangue de bodes e de touros, mas o seu próprio sangue. Aqui no João 17, Jesus está apresentando a sua própria vida. Ele está realmente intercedendo para que aqueles que vão ficar no mundo, o Pai os guarde, porque até o presente momento, antes dele ir para a cruz, diz ele que guardou eles no nome do Pai. Então, Jesus pensou na glória, todos nós pensamos na glória, mas existem duas maneiras de pensar na glória, uma de forma profana e outra de forma santa. Então Jesus pensava em glória, mas da maneira santa. Então nós devemos ver que é no verso 5, nós já comentamos sobre isso, João 17, 5, ele pede para estar junto com o Pai naquela mesma glória. Não custa nós vermos e comentarmos mais um pouquinho. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória era essa? Essa glória é o que está registrado em João 1, 14, onde ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. É esta glória que ele está procurando retornar, mas agora ele volta, retorna para sua glória pessoal como filho, mas também assume a glória e o ornamento do sacerdócio. Ele já era constituído sacerdócio, mas agora, quando ele realmente cumpre o seu ministério sacerdotal, entrando no santuário com sangue próprio, fazendo expiação por nossos pecados, então, agora ele acumula uma glória muito maior por ter sido sacrificado na cruz. Então, nós vemos que Vamos atentar mais um pouquinho sobre essa questão de a glória junta, que eu tinha contigo, essa glória junta. Nós podemos lembrar, na história da eternidade, uma coisa, que temos maior glória junto do Pai, com Cristo no Espírito, e uns com os outros, do que sozinho. E daí, Satanás quis glória sozinho para si mesmo. Então, o que ele fez? Atacou a glória de Deus ao invés de guardá-la. Diz a palavra que ele era um querubim ungido. Os querubins foram feitos para guardar a glória de Deus e proclamar a glória de Deus. Tanto que lá em Isaías aparece eles propagando a glória da santidade de Deus. Em Isaías 6, diz ali, santo, santo, santo é o Senhor Deus, né, dos exércitos. Eles estavam proclamando a glória do Senhor. E esta figura, esta criatura, que era um querubim ungido para este fim, resolveu então tomar glória para si mesmo sozinho. Se ele ficasse com Deus, ele teria uma glória compartilhada. O Pai, ele estaria hoje envolto em glória, mas hoje ele está em vergonha, em vanglória, está destinado ao lago de fogo, às trevas eternas. Nunca mais vai recuperar a glória que ele tinha. Mas graças a Deus que nós, como homens, criaturas, vermes mortais, Deus restaurou por Cristo Jesus, o sumo sacerdote amoroso, cheio de compaixão, teve misericórdia de nós. Porque o nosso pecado não foi diferente do de Satanás. Porque comemos daquele fruto, daquela árvore, porque sabíamos que ali tinha alguma glória escondida. Porque este é o princípio de Satanás. Ele veio semear a mesma coisa que ele almejou no céu, contra Deus. A vida eterna é conhecer Deus e seu Filho. Esse fundamento é da glória de Deus. Esse fundamento de glória só Deus pode colocar em nossas vidas. Nós não encontramos o conhecimento da glória a não ser em Deus. Nós não encontramos glória na terra. Satanás tentou dizendo que mostrando os reinos do mundo e a glória deles. Não há glória no mundo. Um dia, quando o Senhor restaurar esse mundo, trazer justiça para este mundo, diz a Bíblia que a terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Aí sim haverá glória. Por isso estamos aguardando a nossa glória que descerá dos céus em breve. E continuando aqui, fundamento é essa rocha do conhecimento de Deus. É a rocha do conhecimento de Cristo. Aí estamos fundamentados na rocha. E esse é um fundamento eterno, inabalável, impossível de se remover, porque é uma rocha eterna. E a glória é o conhecimento de Deus mesmo. Eu citei aqui Abacuque 2,14. 2,14, onde diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a Bíblia diz também no versículo 13 desse mesmo capítulo de Abacuque, ela diz que não vem do Senhor dos Exércitos que os homens trabalhem em vão e se cansem para a vaidade. Por quê? Porque o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Os homens labutam, 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 correm, lutam por esta vida, mas estão trabalhando em vão. Vamos trabalhar por aquilo que não perece, por aquilo que é eterno, buscando a face de Deus. E vamos deixar o Senhor nos guiar para aquilo que é natural, não buscando o natural, mas que o Senhor nos guie para aquilo que seja necessário. É necessário trabalhar? Então, a Bíblia também, ela diz a mesma coisa, quem não trabalhar não coma. É necessário estudar, segundo a palavra de Deus, é necessário ser capacitado para exercer alguma função. Então, tem que estudar. Mas envolver-se com a ciência deste mundo não é recomendável pela Bíblia. Então, nós simplesmente aprendemos para utilizar para uma situação de provisão que o Senhor mesmo deixou, diz que após a queda do homem, o trabalho ficou como um mandamento, ficou como até uma consequência do pecado, para que ele buscasse o seu próprio sustento. Então, ninguém vai dizer, agora temos que buscar só o reino de Deus e não vamos trabalhar mais. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Devemos buscar a glória do Senhor, né, sem jogar fora as nossas obrigações com os nossos semelhantes e as nossas responsabilidades, realmente, de suprir aquilo que temos como responsabilidade. Jesus entra no santuário e intercede por nós. Nós vimos do capítulo, do verso 1 ao 8, né? Chegamos nesse, até agora, nesse comentário do 1 ao 8, mas agora nós vemos que agora ele se apresenta como o sumo sacerdote no versículo 9. Quando ele está discorrendo a oração do verso 1 ao 8, ele apresenta a oração por si mesmo, depois ele mostra o quanto ele fez conhecido o nome do Pai aos discípulos, dando-lhes a sua palavra, né? E no 9, agora, é como se ele não ora mais por ele e não apresenta nada acerca dos discípulos no sentido de mostrar o que fez por eles, mas agora ele entra no santuário celeste e começa a dizer assim: eu rogo por eles. Quem faz isso? Um sacerdote. Um sumo sacerdote está diante de Deus, Jesus Cristo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que maravilha. Jesus roga por eles e não pelo mundo. O que significa isto? Está Jesus aqui expressando o quanto amor ele tem por aqueles que creem nele? O quão realmente profunda é a sua relação com aqueles, né, pelos quais ele deu sua vida e eles valorizaram isso? Então, que tipo de demonstração ele está fazendo? O que João relatou, porque aqui o testemunho de João não foi a palavra de Jesus, no capítulo 13, verso 1. Eu tenho minha Bíblia aqui, não está em vermelho aqui no 13, verso 1. Então, é o testemunho do apóstolo João, que ele foi amado por esse Cristo. Então, ele viu tudo isso. Ele viu essa intercessão, tanto que ele conseguiu registrar tudo. O Espírito Santo o pôs em sua memória. Ora, antes da festa da Páscoa, aqui diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estas são palavras de João, inspirada pelo Espírito Santo, para perceber que Jesus tinha amado eles até o fim. E essa palavra aqui, eu rogo por eles e não rogo pelo mundo, mostra o profundo, alto, né? Largo, enfim, a medida mais elevada do amor de Jesus Cristo pelos discípulos. Mas não era só pelos discípulos. Nós olhamos o versículo 20. Ele diz assim: eu não rogo somente por estes. Que maravilha, né? Podemos sorrir. Não rogo somente por estes. Ele estava pensando em mim, 20 séculos na frente. Eu estava lá, nem existia. 20 séculos na frente, lá em Nova Cantu. Talvez ainda sendo fecundado. Talvez ainda eu era um garotinho, enfim. Nada havia de formação em mim, de criação, nem um átomo sequer de mim, mas ele estava pensando em mim. Verso 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Estava pensando em você, quem sabe morou na Caximba tantos anos, né? Colombo tantos anos, sei lá, em toda essa região metropolitana. Mas 20 séculos antes, alguém orou por você, Jesus. Quem sabe lá na Serra do Tigre, a Dionísia, 20 séculos antes, alguém orou por ela. Jesus orou por ela. Eu acho tão maravilhoso isso, porque Jesus disse: aqueles que hão de crer em mim. Que maravilhoso. O amor de Jesus está 20 séculos na frente, para te alcançar e me alcançar. Olha só, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em mim. Profetizamos isso para a vida das crianças. Esta oração é para eles. Esta oração é para todas as criancinhas da igreja. Há 20 séculos, quase 21, Jesus já orava por você, menino, por você, menininha, que hoje está aí, talvez sentado no sofá, ao lado da sua mãe, ou no colo da sua mãe, enfim, foi por você que Jesus orou, e você vai crer nele para a vida eterna. Glória a Deus. Profetizamos. A oração de Jesus é uma profecia. O sumo sacerdote, vamos ver no Antigo Testamento, o que, como o sumo sacerdote levava o seu povo no santuário. Êxodo 28, verso 9 a 12. Diz assim: e tomarás duas pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Olha aí. Duas pedras e gravarás os nomes dos filhos de Israel nessa pedra, nestas duas pedras. Agora, continuando, conforme a obra do lapidário, conforme o lavor de selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. Porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Ombros é força, é onde você é sustentado, nos ombros do Senhor Jesus. Aquela oração que ele faz hoje no santuário celestial, você está nos ombros dele. Quando você entra para orar, Jesus está lá e você está sobre os ombros dele. É duas pedras, uma em cada ombro, com os nomes dos seus filhos, daqueles que ele ama, estão sobre seus ombros. A oração do Senhor Jesus levou aqueles discípulos nos ombros perante a face de Deus. E ele leva-nos cada dia perante a face de Deus sobre os seus ombros. Também o sacerdote tinha uma ordem de pedras que ele levava no seu peito, duas sobre os ombros, com os nomes de todos os filhos de Israel. Todos, nome por nome, estão diante de Deus. E também ele levava sobre o seu peito um peitoral com 12 pedras, aliás, com 4 pedras, escrito o nome de 3 tribos em cada pedra. Aí davam 12 tribos. Vamos ler. Ele levou sobre os ombros e agora, né, sobre o seu peito. Êxodo 28:15. Vamos ler. 15, 17, 21, 29 e 30. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, ou farás, essa obra do éfode significa aquela estola sacerdotal, uma veste, né? Éfode quer dizer uma veste sacerdotal, uma estola. O farás de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, melhor dizendo, são 12 pedras, mas em 4 ordens, né? A ordem de um sárdio e um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto e de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa e de uma sardônica e de um jaspe. Engastadas em ouro, o serão nos seus engastes. Eu li o 15, vamos ler o 17, né? Eu acabei lendo tudo, né? Já lemos o 17, vamos ler o 21, onde diz: e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Imagina, Jesus tem o nome de cada um de nós no seu peito. Verso 29. Diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral de juízo, dos juízos, sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Veja, na primeira vez, nas duas primeiras pedras, as pedras iam nos ombros, onde somos sustentados. E agora, vai no peito de Arão, sobre o seu coração. Se o coração de Deus não nos amar, então certamente estaremos perdidos. Se onde estamos é no coração de Deus, jamais alguém poderá tocar ali. Então, o sumo sacerdote levava nos ombros, e eram os ombros, as pedras dos ombros eram interligadas com as pedras do peitoral que estavam sobre o coração. Jesus leva nome por nome dos seus filhos no seu coração. Nós devemos ver quão grande é esse sumo sacerdote, quão profundo é o seu amor. No verso 30, para ver o completo, diz assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Pense bem. Jamais Deus excluirá o seu povo da sua presença, porque o seu próprio filho está levando o seu povo sobre os ombros e sobre o seu coração. Se tiver que expulsar do santuário, não é possível, porque quem está levando é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote da nossa confissão, o sumo sacerdote impecável, nunca pecou. Na antiga aliança, se o sacerdote entrasse em pecado no santuário, ele já morria ao entrar. Mas Jesus entrou ressurreto porque havia morrido por nossos pecados antes. E ele apresentou seu próprio sangue, e agora, de forma irrevogável, esse sangue está na presença de Deus. E esse sacrifício foi um sacrifício de amor. O sumo sacerdote nos carrega perante Deus, sobre o seu coração. É, se nós olhamos em Cantares, né? Mostra também essa figura, que também sobre seus ombros, estamos sustentados sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Ele tem um ombro tão largo que cabe todos aqueles que ele ama sobre ele. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Também vemos aqui em Hebreus, no Novo Testamento, quanto fala desse sacerdócio, né? Desse Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros. Ele que garante a nossa herança futura. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aí. Não o homem. Agora vamos ver o capítulo 6, verso 18 ao 20, onde diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 é uma antecipação mostrando antecipadamente a glória do sacerdócio no céu. Isto é realmente maravilhoso. Essa oração nos ensina coisas mais profundas do que nós imaginamos, né? Também no 7:24 de Hebreus diz, 24 e 25, nos diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. O sumo sacerdote, a única forma de se chegar a Deus é pelo sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, o Senhor Jesus primeiro intercede por aqueles que creram nele, para que realmente sejam eles distintos das pessoas do mundo. Rogo por eles e não pelo mundo. Então, o Senhor Jesus tem dado a mostra do seu verdadeiro amor por aqueles que creram nele. E é justo, é mais que justo o Senhor Jesus fazer isto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É certo, temos certeza que Jesus amou o mundo, temos certeza que ele ama, mas ele realmente demonstra o seu profundo afeto por aqueles que creram nele e o sustenta em oração noite e dia. Glória a Deus. Também nós vemos que o Senhor quer que nós tenhamos uma vida assim, mais de profundidade com ele, de relação com ele, né? Nós somos chamados para a comunhão do Pai e do Filho. Agora que nós temos recebido a vida eterna, esta vida eterna tem que se transformar numa vida prática de comunhão com ele. Olha, eu penso que nós não devemos nos aplicar em profundezas de conhecimentos mentais impraticáveis e estéreis, mas com o Espírito Santo entremos numa relação viva e profunda com Deus, que nos levará a viver aqui e agora a vida eterna que, mediante a fé, nos pôs nesse conhecimento não mental, mas real. Isso é realmente maravilhoso o que Deus fez conosco. Todos os conhecimentos mentais de Deus, as pessoas têm conhecimentos mentais de Deus e dizem que conhecem a Deus. Não, mas eu quero dizer uma coisa: todos os conhecimentos mentais de Deus se vão, mas o que vem de modo espiritual, por um conhecimento espiritual dado pelo Espírito Santo, produz a vida do próprio Deus, né? O que nos faz diferente de todos os homens. Esse conhecimento nos faz diferente de todos os homens. Vamos considerar aqui tudo isso que o Espírito Santo tem me falado nesses últimos dias. Muitos têm uma vida de vã filosofia. Outras têm o conhecimento real de Deus, que faz com que todas as filosofias se tornem vãs diante do conhecimento de Deus. Todas as filosofias são vãs. Precisamos de uma igreja real que viva como Cristo, e não uma igreja mental e filosófica cujo testemunho são só palavras e não vida. Continuando aqui, os apóstolos, diz a Bíblia em 1 João 1, os apóstolos tocaram no verbo, mas não verberaram, mas eles anunciaram a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Leiamos para encerrar esse compartilhar, em 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, nós necessitamos da realidade deste conhecimento, porque se a vida eterna é o conhecimento, nós deveríamos estar esbanjando vida, externando vida e tendo sido transformado num homem celestial. Ouvimos tanto o Evangelho, lemos tanto nossa Bíblia, mas não tocamos na vida dele. Precisamos tocar na vida dele e atender a chamada para uma comunhão mais profunda com o Senhor. Aqui, 1 João diz, do verso 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos, diz uma outra versão, apalparam o verbo da vida. Aqui diz nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus Cristo. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Eu vou voltar no verso 2, né? Onde diz, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos conhecimento bíblico, é? Não. Eles tocaram na palavra viva e anunciaram vida. Diz ali, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eles não manifestaram ensinamentos acerca de Jesus. Eles anunciaram a vida eterna, porque tiveram uma experiência de profundo conhecimento de Deus, através da comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esta é a única forma de que para que a vida eterna seja manifestada. Que Deus realmente nos abençoe e, pelo Espírito Santo, nos leve a voar mais alto, a fazer como Jesus, olhar para os céus. Enquanto, se você olhar para os céus, você encontrará o olhar de Jesus para a terra, porque ele está olhando por você. Está olhando para você. E quando você levanta teus olhos, você o verá olhando para você. Glória ao Senhor Jesus Cristo, eternamente seja ele exaltado, de glória em glória. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.